Boa noite, pessoal. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Estamos aqui mais uma vez na Escola de Conservadorismo, nessa aula que hoje é a nossa aula número 2, hein? Estamos então na nossa segunda aula de cristianismo. Então, a Escola de Conservadorismo a gente está dividindo, né? A gente tem duas temáticas diferentes na escola, né? Então, a gente tem a temática da quarta-feira, que é cristianismo, e temos a temática do sábado, que é a temática onde a gente fala sobre tudo aquilo que não é cristianismo. A gente fala sobre filosofia, literatura, falamos sobre a política, vamos falar sobre Brasil, Estados Unidos, vamos falar sobre muita coisa. Vocês têm acompanhado aí os últimos acontecimentos, né, políticos no Brasil e no mundo. E, enfim, as coisas estão cada vez mais tensas, né, mais complicadas. Então, com certeza, a gente tem muito tema. O diferencial da escola é que a gente, ao invés de falar sobre a política, a gente fala sobre filosofia, sobre literatura e tenta entender, tenta interpretar o que está acontecendo neste, digamos, mundo real. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Tentamos entender o que está acontecendo neste mundo real através do conhecimento, através daquilo que a gente lê, que a gente aprende com grandes homens e mulheres que já passaram aí por este mundo. Pessoal, aqui para as nossas aulas de cristianismo, eu tenho uma proposta que eu compartilho com vocês e que é a seguinte: eu estou com o objetivo de passar com vocês a história dos evangelhos. Então, eu acredito que passar a história dos evangelhos é uma ótima forma de nós darmos assim um start. Eu acho que fica um marco muito bom, tanto para o projeto da escola com as aulas de cristianismo, como também para embasar o nosso conhecimento, uma vez que a minha ideia é que a escola de conservadorismo, eu vejo, sempre de forma muito honesta, falo com vocês tudo o que eu penso, todos os meus planos, não tenho aqui nenhum segredo. Eu imagino a escola de conservadorismo funcionando por pelo menos 5 anos. Então eu não vejo a escola como um projeto que vá terminar antes de 5 anos, porque esse tempo de 5 anos é um tempo onde eu quero concluir, digamos assim, uma fase da minha vida relacionada a conhecimento. Eu quero ir no campo da filosofia durante 5 anos e no campo da teologia durante 5 anos. Eu quero abordar com vocês aqui toda a Escritura Sagrada. Então, nessa estratégia de começar repassando os evangelhos, eu quero repassar os quatro evangelhos ao mesmo tempo, junto com vocês. Por exemplo, a gente na aula anterior começamos aqui falando sobre o nascimento de Cristo. Então, quando a gente fala sobre o nascimento de Cristo, é a temática que eu peguei ali em Mateus capítulo 1. Só que falando sobre o nascimento de Cristo, a gente falou sobre diversos temas que estão ali correlacionados, digamos assim. Então, a gente falou sobre criação do mundo, falamos sobre o próprio nascimento de Cristo, falamos sobre o significado do evangelho, o que é a redenção, o que é o cristianismo em seus dois sentidos, ou seja, o que é a oferta do sacrifício de Cristo como Cordeiro Santo de Deus e o que é a vida cristã. Então, nós falamos sobre diversos temas aqui, falamos um pouquinho sobre igreja, que é um tema que a gente vai falar muito quando a gente chegar em Atos dos Apóstolos. Mas eu não quero ir seguindo Mateus 1, Mateus 2, Mateus 3, porque eu quero ir dando uma sequência cronológica na vida de Jesus. Então a gente pegou aqui desde o nascimento de Cristo, vamos terminar lá no final, quando Cristo morre, é ressuscitado e aparece ali para os seus apóstolos e dá a eles a ordem, né, de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, hoje eu quero falar de uma parte que. Aqui eu quero até ver a opinião de vocês. Depois vocês comentem aí na página dessa aula, vocês comentem qual texto vocês. Que é pessoal, né? A Bíblia tem muito isso. A Bíblia fala com a gente, né? Qual texto bíblico mais fala com vocês? É lógico, existem vários e vários e vários, né? Mas o capítulo 1 do livro de Lucas é um capítulo que eu entendo como um dos capítulos mais impressionantes de toda a Escritura. É um capítulo muito longo, é um capítulo bem comprido, e é um capítulo que trata de alguns acontecimentos, de diversos acontecimentos. Então, começa falando ali do porquê Lucas está escrevendo o seu evangelho, e passa pelo cântico de Zacarias, pelo cântico de Isabel, né? Também algumas versões trazem Isabel como Elizabeth, porque é uma tradução da Vulgata, né? Então, essa minha versão, por exemplo, aqui não traz Isabel, traz Elizabeth, mas é apenas uma variação da tradução, e fala também sobre o encontro de Isabel com Maria, mãe de Jesus. Esse capítulo é um capítulo bem extenso e é um capítulo que eu vou me esforçar para que a gente consiga aqui destrinchar todo nessa nossa aula de hoje, tá bom? Obrigado por tudo, vamos lá. Agradeço a presença de todos, agradeço a você que não pode assistir ao vivo, mas se você é aluno da escola, você tem o material todo, fica gravado, então não tem problema algum você assistir gravado. A única diferença é que quem assiste ao vivo, no final das aulas a gente tem um momento para perguntas e respostas, então a gente dá uma pausinha de 5 minutos, a pessoa tem alguma dúvida durante a aula, ela envia essa dúvida para a gente por e-mail, tá? Só por e-mail, por favor, porque nesse momento, enquanto a gente está na aula, a Andy e o Celino, eles estão focados ali no e-mail. Então, eles não estão preocupados com as redes sociais, com o WhatsApp, com o Telegram, tá bom? Então, se você mandar uma pergunta lá pelo Telegram, muito provavelmente eles sequer vão ver. Então, eu peço que vocês aí foquem, mandem as perguntas por e-mail. O e-mail é contato@comunicacaoepolitica.com, comunicacaoepolitica.com, tá bom? Manda sua pergunta, eu peço que você não se distraia durante a aula, tá bom? Presta atenção na aula, que eu trago muito material, é uma aula bem densa. Então, presta atenção na aula, até mesmo a questão das perguntas. Se você tem alguma dúvida, anota num papelzinho do lado, assim, rapidinho. Só ali, 3, 4 palavrinhas para você lembrar da pergunta. No final da aula, eu dou uma pausa de 5 minutos, você elabora a pergunta legal, bem elaboradinha, manda para a gente, tá bom? E aí, a Andy e o Celino fazem uma seleção e eu respondo. Primeiro de tudo, eu não vou ler o capítulo inteiro, porque é um capítulo muito longo, então eu acho que não tem necessidade, né, de eu ler ele na íntegra. Apesar de que é algo belíssimo, seria maravilhoso ler na íntegra. Mas eu vou tentar pular algumas partes para poder, poder ajudar, tá bom? Oh, desculpa, a gente está me lembrando aqui. O e-mail é contato@escoladeconservadorismo.com. Desculpa, tá? Passei o e-mail errado para vocês. É contato@escoladeconservadorismo.com. Vamos lá. Eu vou ler, então, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 1 até o 4. Porquanto muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós, quando eles nos entregaram, os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me bem a mim também, tendo tido perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo, para que possas conhecer a certeza destas coisas nas quais tens sido instruído. Esse texto introdutório do Evangelho de Lucas é muito interessante, é muito bom e mostra para a gente muito sobre a leitura da Bíblia. Então, você que está iniciando a leitura da Bíblia, ou você que nunca leu, né, de repente você está utilizando aquele nosso planejamento, a gente tem um planejamento para a leitura da Bíblia em um mês, ou seja, você consegue ler a Bíblia inteira em um mês, ou o plano de leitura da Bíblia em 3 meses. Então, você demora 3 meses para ler. Ambos os planos funcionam, eu já testei, e ambos têm um aproveitamento muito bom. Vai do tempo que você tem diário para poder ler as escrituras. É importante que você tenha disciplina nesses planos, tá bom? Então, se esforce ao máximo para você não pular um dia do outro, porque isso atrapalha o teu processo de disciplina e prejudica a tua capacidade de leitura. Aqui nós vemos o Evangelho segundo Lucas e eu quero passar aqui algumas curiosidades para vocês primeiro. Lucas foi o último evangelho a ser escrito. Então, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o Evangelho de Lucas foi o último, no tempo, né, cronologicamente, foi o quarto evangelho a ser publicado. E Lucas, ele não foi um apóstolo de Cristo, ele não foi um dos 12 apóstolos. Lucas, ele sequer conheceu Cristo vivo. Lucas veio a conhecer a Cristo já na pregação da igreja. Lucas, ele veio conhecer o evangelho através das pregações de Paulo. Então, depois da morte e ressurreição de Cristo, vem o apóstolo Paulo, começa a sua pregação aos gentios e chega aos gregos. Então, nas viagens de Paulo, onde ele alcança os gregos com o evangelho, ele alcança Lucas. Lucas era um médico, uma pessoa de um conhecimento já avançado, e que, através da pregação do apóstolo Paulo, ele tem o seu contato com o Redentor. É muito interessante, quem conhece o estilo, né, do evangelismo do apóstolo Paulo, é um estilo assim, bem filosófico, né? É muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele tem duas linguagens, né? O apóstolo Paulo, ele consegue falar com o povão, então ele vai aos gentios e leva o evangelho aos quatro cantos, mas o apóstolo Paulo, ele tem um conhecimento filosófico muito, muito, muito denso. Então, Paulo conhecia a filosofia grega, Paulo conhecia o pensamento romano, a mitologia, então ele conseguia falar com um público, digamos assim, mais de uma elite intelectual. E nessas pregações de Paulo, ele alcança Lucas, né, que era um médico, né, e Paulo tem um carinho enorme por Lucas, vai chamar ele de amado, né, um médico amado, vai chamar ele por diversas vezes na epístola a Filemon, na epístola aos Gálatas, você vai encontrar essas citações. E Lucas, ele conhece esse outro homem também que é alcançado pela pregação de Paulo, que é o Teófilo. Teófilo, segundo os registros, registros históricos, né, não bíblicos, históricos, né, textos apócrifos, Teófilo era um homem assim que trabalhou como um mecenas de Lucas e financiou Lucas em viagens e trabalhos. Então, Lucas aqui, ele financiado por Teófilo, ele se dá um trabalho que é um trabalho interessantíssimo, porque é um trabalho que, quando eu leio o Evangelho de Lucas, eu vejo assim, isso é um trabalho jornalístico, sabe? Isso aqui é um trabalho jornalístico, porque você vê uma pessoa com a seguinte missão. Olha, depois que eu conheci, ele vai falar com essas palavras, né? Depois que eu conheci certamente, ou seja, depois que eu tive certeza de tudo, conheci o evangelho, vi que era verdade, conheci a história, conversei com todo mundo, depois que eu já entendi, que eu já sei de tudo que eu tô, no que eu tô metido, agora eu quero ir investigar. Porque agora eu não quero mais assim conhecer, agora eu quero destrinchar. Eu gosto de fazer isso hoje, eu tenho o costume de fazer isso hoje, com livros. Então eu faço isso com livros. Eu pego um livro para ler, por exemplo, aqui, um livro que eu vou mostrar para vocês agora. Eu pego um livro para ler, como esse livro aqui, O Grande Código, e eu leio o livro. Quando eu termino de ler o livro, se esse livro é um livro que eu gostei, tem uma temática que eu gosto e que eu quero aproveitar, aí eu não vou ler o livro de novo, eu vou estudar o livro. Então eu vou pegar o livro, eu vou ler as referências, eu vou ler as notas de rodapé, que eu sempre leio, mesmo na primeira leitura eu leio as notas de rodapé, vou ler o prefácio, vou consultar a biografia do autor, vou tentar conhecer qual foi o tempo em que ele escreveu aquilo ali. Então eu faço um estudo daquele material, vou me aprofundar naquilo. Eu aconselho vocês, né, que estão na escola, certamente você está com a tua vida intelectual bem ativada, que é uma característica aqui do nosso trabalho. Então eu peço que você faça isso na sua vida. Sabe assim, faça uma separação na tua vida entre leitura e estudo. Então, alguns temas você vai estudar, você vai mais a fundo, você vai pegar diversos livros, vai fazer consulta, vai na internet, e tem alguns livros que você vai ler. Eu gosto de começar sempre lendo os livros. Então, eu pego um livro e leio. Li? Ah, beleza, não quero mais saber a fundo. Passo para o próximo. Chega alguns livros que eu quero estudar, fico nele e pego um tema e vou nesse tema a fundo. Já fiz isso aqui fiz isso lá no YouTube, né? Muitas vezes durante os últimos anos aí com vocês. O autor Lucas, ele vai fazer esse trabalho investigativo e ele usa algumas estratégias que eu achei muito interessante. Ele vai fazer o seguinte: os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, Lucas, ele vai buscar as testemunhas oculares. Ele vai buscar uma fonte que seja uma fonte primária e que tenha visto, tenha tido contato. Então ele vai procurar pessoas que conheceram Jesus. Eu imagino a quantidade de viagens que Lucas teve que fazer. Por isso ele precisava de um mecenas. Por isso ele precisava do Teófilo. Ele teve que viajar muito. Levou muito tempo. É muita pesquisa. Muita informação errada que você colhe. Sempre que você investiga, você pega muita informação errada, informação ruim, que você tem que descartar. Então, Lucas faz um trabalho, realmente é um grande trabalho jornalístico em cima de um tema histórico e teológico. E nesse texto, Lucas passa para a gente uma visão que é uma visão pouco comentada na igreja. Eu vivi muitos e muitos e muitos anos dentro da igreja, trabalhando na igreja. Então, trabalhando com ensino, com disciplina, com todo tipo de trabalho que você imaginar dentro da igreja, eu me envolvi. Logicamente, pela minha característica natural, me envolvi praticamente em tudo que eu estive envolvido, era relacionado a ensino, era relacionado a estudar, dar aula, dar curso, ensinar teologia, escatologia, outros pontos. Mas eu sei que dentro da igreja, e aqui eu sei que tanto na igreja católica como também na igreja evangélica, não tem diferença nenhuma. Existe muito medo do estudo, existe muito medo da teologia. A teologia causa muito medo nas pessoas, porque existe aquele mito. Isso é um mito, literalmente. Existe aquele mito de que a vida com Cristo, ou seja, a vida com Deus, ela é uma vida que só pode ser vivida na fé. Porque Deus é invisível, Deus é um ser espiritual. Então, fora a fé, não há nenhum tipo de relacionamento com Deus. E você não encontra base para isso em nenhuma passagem das Escrituras. Nem no Gênesis bíblico, onde você já começa vendo Deus formando Adão. Deus não cria Adão, Deus forma Adão. Depois Deus passeia no jardim com Adão. Deus tem um relacionamento em nível humano com Adão. Deus desce para passear com Adão e procura: Adão, cadê você? Adão, cadê você? Por que você está escondido e tal? Deus se relaciona com Noé. Deus ele emite vereditos. E aqueles vereditos passam a ser negociados, como ele fez com Abraão, como ele fez com Noé, como ele fez com Jó, como ele fez com vários. Então você vê sempre relação em todos os campos humanos. Relação no campo do diálogo, no campo das emoções, enfim. Mas criou-se esse mito, né? Em tempos de positivismo que a gente vive há 2 séculos, criou-se esse mito de que a religião é algo muito distante e é algo para quem quer se relacionar com aquilo que é pela fé, é só pela fé. Lucas vai atrás dessas informações e traz para nós um relato extremamente minucioso de pontos interessantíssimos e que enriquecem, inclusive, o nosso conhecimento sobre a vida do próprio Cristo, como se dá aqui nesse capítulo número 1. Onde Lucas vai falar sobre Zacarias e a sua esposa Elizabeth, aqui na minha versão, mas é conhecida, né? Mais conhecida aí com o nome de Isabel, né? Santa Isabel aí para os católicos. Esse texto, pessoal, esse material, ele é um material que eu peço que vocês estudem e que vocês se dediquem à leitura da Bíblia. E para isso eu trago para vocês aqui esse livro que eu mostrei para vocês no início, que é o livro O Grande Código, A Bíblia e a Literatura, Northrop Frye. Esse autor é um autor, está aqui na descrição, tá bom? Todo livro que eu mostrar para vocês nas aulas, eu vou deixar na referência bibliográfica. Esse livro não é um livro para todo mundo. Por quê? O quê? Qual é o fator que separa? Para quem esse livro é feito, para quem não é? Esse livro é feito para quem quer estudar as Escrituras, tá bom? Então, assim, se você lê a Bíblia normalmente, você não tem um interesse de fazer um estudo profundo, um estudo teológico da Bíblia, não perca tempo lendo esse livro, porque ele é um livro de crítica literária. Então, primeiro de tudo, você tem que entender isso. É um livro de crítica literária. É um livro incrível, sensacional. O Northrop, ele é um autor incrível. Ele tem esse livro, tem um outro livro chamado Anatomia da Crítica, que é um livro excepcional também. Mas ele faz uma análise crítica literária das Escrituras. Se você gosta de estudar o texto sagrado do cristianismo, esse livro aqui ele vai acrescentar demais a tua visão. Porque você vai entender aspectos como esse daqui. Lucas 1 ao 4, onde está sendo evidenciado o porquê, a metodologia utilizada para a descrição, né, para o registro deste evangelho, que é o evangelho de Lucas, que compõe o cânone bíblico. Então, nós temos aqui, por exemplo, um conhecimento passado pelo autor, que é muito bom, onde ele fala sobre um filósofo chamado Giambattista Vico, que foi um filósofo italiano, que criou ele sistematizou a escrita, sendo passada, sendo transmitida de três formas, que é a forma poética, heróica e a forma vulgar. Poética, heróica e vulgar. É muito interessante você ler esse livro, porque você vai entender o seguinte: nos primórdios, né, nas civilizações mais antigas, civilização chinesa, civilização egípcia, Mesopotâmia, você vai ter esse estilo de descrição, de registro, de comunicação, que é o estilo poético. Nesse estilo poético, você vai ter mitos de criação, você vai ter Gilgamesh, você vai ter aquele estilo de Gênesis, né? São os Gênesis mitológicos, então você vai ter esse estilo de linguagem. Depois desse estilo de linguagem, você vai ter um estilo de linguagem que é um estilo dominado pelas correlações, dominado pelas metáforas, pelas analogias. Esse estilo é o estilo que permeia todo o Velho Testamento. E, após esse estilo, você vai ter o estilo vulgar. O que é o estilo vulgar? Estilo vulgar é o estilo de narrativa. Esse estilo de narrativa é o estilo que a gente usa hoje e ele começa com os textos de Platão. Por que eu estou falando isso daqui para vocês? Só para você entender o seguinte, que é um ponto que atrapalha muito todo mundo que começa a estudar a Bíblia e me atrapalhou no começo, e aí eu fui, graças a Deus, eu fui me aprofundando e aí consegui passar essa barreira, consegui entender. Que é a grande dificuldade de, por ser o cristianismo algo popular e por ser a Bíblia o maior best-seller do mundo, o livro mais lido, mais conhecido, todo mundo tem uma Bíblia em casa, todas as pessoas se sentem na autoridade de, lendo as escrituras, ter uma visão, ter uma opinião. Então, você veja, por exemplo, tem muitos católicos que criticam a igreja evangélica por causa do sola escritura, né? Ah, não, porque os protestantes, depois de Lutero, aquele desgraçado, os protestantes, cada um lê a Bíblia de um jeito, cada um interpreta de um jeito, cada um tem a sua visão, abre a sua plaquinha, abre a sua igreja e vai. Isso é uma crítica muito comum, né, dentro dos católicos, né, para com os protestantes. Aqui, na escola de conservadorismo, vocês sabem, eu sou protestante, então eu tenho aqui uma missão para comigo mesmo de seguir, inclusive, um princípio católico, que é o princípio de buscar a convergência em tudo aquilo que não é definitivo na fé cristã. Então, tudo aquilo que não for um ponto de divisão entre cristianismo, eu vou buscar a convergência com todo mundo, para que a gente tenha aqui um ambiente que não seja um ambiente desagradável para um católico ou desagradável para um evangélico, para um protestante. Eu só, jamais, isso é uma questão de fé, todo mundo sabe disso, eu jamais vou convergir com pensamentos que não sejam cristãos. Como, por exemplo, aqui não tenho nenhum objetivo de escamotear o evangelho com vocês, pelo amor de Deus. Eu jamais aqui vou comungar ou vou convergir com, por exemplo, pontos do kardecismo que falam sobre reencarnação. Isso é totalmente anticristão. Então, isso daqui você não vai ver na escola de conservadorismo, tá bom? Um ponto que é essencial que todo mundo saiba é que no estudo das escrituras, você precisa ter em mente o seguinte, eu demorei a entender isso, mas isso aqui mudou a minha vida de estudo da Bíblia. Você jamais pode buscar, você jamais pode querer entender um significado secundário sem antes entender o significado primário. Pessoal, você tem que ter isso na sua cabeça, senão você não consegue estudar a Bíblia. Nem o Velho Testamento, nem o Novo. Você jamais pode querer se aprofundar num texto bíblico sem antes consumir tudo o que ele tem para te passar na superfície. Vou dar um exemplo para vocês. Deus quer libertar o povo do Egito. Aí tem o episódio da sarça ardente. Deus aparece, o anjo do Senhor aparece para Moisés ali no deserto. E o relato em Êxodo nos diz que o anjo do Senhor aparece através de uma sarça. A sarça era o arbusto mais vagabundo que tinha no deserto. É mato. Deus aparece através de uma sarça que estava ali no deserto, ou seja, um arbustinho seco. Só que aquele arbusto está incandescente, está pegando fogo, está em chamas. Então, essa é a descrição do contato entre Moisés, o seu primeiro contato com a divindade ali, Elohim. Quando você lê esse texto, você jamais pode querer absorver o significado secundário, ou seja, o que significa aqui, segundo Giambattista Vico, o que, que significa essa linguagem alegórica de uma sarça ardente? Você jamais pode buscar entender isso antes de entender que existia um ser humano do sexo masculino e este ser humano estava andando no deserto, este homem chamado Moisés estava andando no deserto e ele viu, literalmente, na sua frente, um arbusto em chamas. Você jamais pode passar para o significado alegórico sem antes pegar o significado literal. Porque toda a escritura, ela é literal no seu primeiro sentido. E depois nos seus sentidos posteriores, assim como esse livro aqui fala muito bem, esse livro que eu acabo de mostrar para vocês, ele vai mostrar que todo o Velho Testamento, ele é escrito num estilo de tipos, para ser, no Novo Testamento, confrontado com os seus antítipos, ou seja, tudo aquilo que está descrito no Velho Testamento é referenciado no Novo Testamento de uma forma onde no Novo se completa aquilo que era apresentado no Velho. Da mesma forma, funciona no sistema reverso. Tudo aquilo que acontece no Novo é demonstrado no Velho. Então, tudo que você vê no Novo, você está vendo o cumprimento de algo que foi passado no Velho. Mas você jamais, isso aqui, guarda isso para você, pessoal. Eu tenho muita experiência com estudo de teologia. Então, eu passo daqui para você, já é um quebra-galho. Já é para você não apanhar igual eu apanhei no começo. Toda a escritura é literal no seu primeiro sentido. Por exemplo, ai, Fernando, mas aquela passagem que fala de Jonas, que Jonas caiu no mar e a baleia comeu ele, e ele ficou 3 dias dentro da baleia. Sim, aconteceu. Ai, Fernando, mas não tem como, um peixe, como que um cara vai ficar? Meu amigo, tem como uma pessoa morrer e ressuscitar? Não tem, gente. Então você tem que partir do princípio de que você está lendo algo que não está relacionado à esfera humana. Toda relação entre você e o Criador é uma relação que não habita no campo da tua existência, mas no campo da existência dele. Então, tudo que nós vemos está fora do nosso mundo. Ou seja, né, como aquela descrição, né, de que o mundo real não é esse, pessoal. Pelo amor de Deus, né? Jamais se engane. Aqui tem, na sequência desse capítulo, tem algumas passagens e eu quero destacar alguns pontos para vocês. E o primeiro ponto que eu quero destacar é um ponto que é muito caro ao conservadorismo. Então, a gente está aqui na escola de conservadorismo, estamos falando sobre cristianismo, que para mim tem uma relação completamente imiscuída. Uma pessoa falou lá no Telegram, eu nem consegui responder porque o meu dia hoje foi bem corrido. Mas eu vi a pergunta da pessoa, fiquei com vontade de responder e não consegui, não tive tempo. Alguém falou lá no nosso canal do Telegram assim, precisa ser cristão para ser conservador? Pessoal, primeiro de tudo, assim, o conservadorismo não é uma doutrina. Você não tem assim, qual é o livro do conservadorismo aí, Fernando? Será que é o do Burke? Fala aí para mim que eu quero ler, quero aprender esse negócio. Não tem, sabe? Não tem uma doutrina. Não é igual o cristianismo, né? O cristianismo tem uma doutrina. O cristianismo você tem o evangelho, você tem as epístolas, você tem o Velho Testamento, você conhece o Pai, você conhece a obra do Filho, e você, através do Espírito Santo, você pode entrar nessa relação. Então você tem tudo aqui, né, tudo registrado. Conservadorismo não é assim. Mas não sendo assim também, nós acabamos, ao longo do tempo, adquirindo conhecimento e compreendendo como as coisas funcionam. Então, eu digo para vocês, isso aqui é a opinião minha, tá bom, pessoal? Isso aqui é algo que eu digo para vocês. Pessoal, a minha leitura que eu faço, com tudo que eu tenho lido, como eu tenho lido bastante, então eu acabo tendo uma certa obrigação de passar para vocês, assim, sumos do que eu tenho estudado. Eu não consigo ver uma ação conservadora fora do cristianismo. Por que que eu não consigo ver? Porque, por exemplo, vamos ler esse texto aqui, eu vou falar um pouquinho com vocês. Vamos lá. Lucas capítulo 1, vou prosseguir. Eu li até o 4, né? Então agora deixa eu ler aqui o 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias. E sua esposa era das filhas de Araão, e o seu nome era Elizabeth, ou Isabel. E ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eram irrepreensíveis. Gente, eram irrepreensíveis, sabe? Só esse texto aqui, só esse versículo 5 e esse versículo 6, que são versículos, assim, de certa forma, até meio bobinho. Tá falando que um camarada chamado Zacarias estava casado com uma mulher chamada Isabel, e ela era da família de Araão, e tal, e os dois andavam, eram justos diante de Deus, mas eram irrepreensíveis. Sabe, só isso daqui já me passa uma visão, já me passa um ensinamento, já me passa admoestações tais, onde eu começo a ver o seguinte: vocês conhecem aqui, não tem questão de spoiler nenhum, vocês conhecem a história toda. Vocês sabem que Isabel, ela engravidou através de um milagre, ela engravidou e veio a dar à luz a João Batista. E ela era prima de Maria. Então, Maria engravidou através de um milagre ainda mais impressionante, que não era apenas uma concepção milagrosa, foi uma concepção assim divina, porque ela engravidou do Espírito Santo, a Isabel não, ela engravidou de Zacarias, seu marido, mas através de um milagre, porque ela era estéril. Então era uma gravidez impossível também, assim como a de Maria. Mas Deus fez um milagre para com Isabel. Para com Maria não foi um milagre, para com Maria foi uma coparticipação no maior plano, no plano divino de maior importância na história da existência. E aí eu fico pensando o seguinte: você imagina que família é essa? Sabe, que família incrível? Porque você tem Zacarias casado com Isabel. Zacarias era sacerdote no templo. Isabel era uma senhora que, mesmo estéril, manteve um casamento com Zacarias, que era sacerdote, e ambos já estavam assim velhos aqui quando Isabel engravidou. Então já é um casamento de sucesso, sei lá, bodas de ouro. E eles têm ainda na sua família, na sua grande família, eles têm lá numa relação já de primo, né? Relação de primos. Eles têm uma outra pessoa dentro da família, que é Maria, que é como o próprio texto em Mateus diz, né, a abençoada. Então, você tem na mesma família Zacarias, sacerdote, você tem Isabel, que é uma mulher agraciada, e você tem Maria, que é abençoada, trazendo o seu ventre ali a gestação do verbo. E você tem José, que é um camarada incrível. José é um cara top. José é o marido o marido dos sonhos, né? José é o cara que, antes de ter relação sexual com a esposa engravida. E ele, ao invés de rejeitá-la, a primeira reação que ele tem é: caramba, agora eu tenho que cuidar dela, porque, pô, a moral dela vai ser destruída diante da sociedade. Imagina, a mulher tá grávida. Pô, qual é a lógica? Como que Maria engravidou se não foi dele? A primeira coisa que o cara pensou é lógico, pô, me traiu, é óbvio, mulher tá grávida. E a primeira reação que ele tem é de protegê-la. À noite, quando ele vai dormir, obviamente, até ele dormir, ele já tinha pensado muita coisa. À noite, quando José vai dormir, Deus se revela para José através de um sonho. Aí ali, a partir dali, tudo bem. A partir dali você tem como Tomé, né? Toca ali na chaga de Cristo. Então ali ele viu. Mas até ali, sabe, José é um herói. E você tem futuramente nessa família a chegada de João Batista e Jesus Cristo. Gente, sinceramente, sabe? Sabe, que família? Que família? Aí eu pergunto para você, quando você para olhar, gente, todo mundo aqui de família, todo mundo aqui sabe o que é uma família, gente. Os arranca-rabo que tem, sempre tem um perdido na família, Tem aquela menininha que sai pra night, tem aquele cunhado que fuma maconha. Toda a família é uma... Sabe, aí você pega uma família dessa, você vê, cara, que exemplo, sabe? Você vê, poxa, como que você tem um casal como Zacarias e Isabel, que o texto bíblico diz, e aqui nós estamos vendo Lucas, que é alguém que conhecia a história, conhecia as pessoas, foi fazer um trabalho de investigação, um trabalho jornalístico, ouviu testemunhas, pessoas que conheceram Zacarias, pessoas que conheceram Isabel, pessoas que conheceram o trabalho de Zacarias no templo, e todo mundo foi dando seus testemunhos, e no final das contas, Lucas não encontrou nada, absolutamente nada, sabe, assim, contra Isabel e contra Zacarias. Eles eram irrepreensíveis, nada de errado, nada a se combater. Aí eu pergunto para você, pessoal, como que a gente pode alcançar algo assim? Como que você pode ter uma família? Eu fico pensando na minha relação com os meus filhos, com a minha esposa. Qual chance de manutenção de uma família em perfeita ordem, em perfeita união, que não, se não através do cristianismo? Não tem como, pessoal. Não tem como. E aqui a gente vê uma característica que é uma característica imprescindível que a gente compreenda isso. Que é a chegada tanto de João Batista quanto de Jesus Cristo no seio de uma família centrada, no seio de uma família sadia, de uma família unida. Sabe, você vê que Maria, após 6 meses da gestação de Isabel, Maria vai visitar Isabel. E Maria visita Isabel, ou seja, você tem de uma cidade para outra. Você tem uma mulher indo visitar uma parente porque ela está grávida, uma gravidez de risco, né? Como se diria hoje, né? Uma pessoa já de idade, grávida. Aos 6 meses, é interessante que Maria só vai no 6º mês. E quando Maria vai visitá-la no 6º mês, Maria fica com ela até os 9 meses. Então Maria cuida de Isabel. Olha que família maravilhosa, pessoal. E é nessa família linda, nessa família centrada, saudável, nessa família que vivia ali de acordo, como o próprio texto diz, seguindo todos os mandamentos de Deus ali, uma família vivida ali em toda a cultura judaica, você tem a chegada de dois personagens que serão os personagens que vão mudar as relações humanas a partir do seu nascimento, que é João Batista, aquele que abre o caminho para a chegada do Messias. Isso é muito importante. Você veja que o Messias não veio sem uma família para embasar a sua vinda, e o Messias não veio sem alguém para abrir os seus caminhos. É um trabalho introdutório de João Batista. Porque eu falo, pô, mas Jesus é Deus, mas Jesus é, pô, Jesus é o próprio Deus encarnado, Jesus não precisa de ninguém, Jesus não precisa de nada. Tá. Depende do que você entende por precisa. Né? Depende do que você entende por precisa. Por exemplo, quando Jesus foi para o deserto e jejuou durante 40 dias, mais uma vez, você usando aquela estratégia que eu já te utilizei, que eu já te passei, ah, mas Jesus, como que ele vai ficar sem comer 40 dias? Ninguém consegue, ficou. 40 dias sem comer, 40 dias sem beber. Quando Jesus vence ali as tentações e acaba o seu período de jejum, seu período no deserto, ele vai começar ali o seu ministério, o texto bíblico nos diz que os anjos vieram ao seu socorro, porque ele estava fraco, seu corpo estava fraco, os anjos vêm e passam a servi-lo. Obviamente, o texto dá a entender que os anjos levaram água e os anjos levaram alimento para Cristo. Então, Jesus precisava dos anjos? Mas depende do que você entende por precisar. Precisar como potência? Não. Jesus não precisa de nada. Jesus, ele é, como o próprio Yahvé diz na Sarça Ardente, eu sou Yahvé, né? Aquele que será o que é. Ou seja, ele é o alfa e o ômega. Ele não precisa, mas na sua relação, quando ele vem para o Jardim do Éden, ele pergunta, Adão, cadê você? Então, a gente tem que entender o que é a encarnação do verbo, que a gente vai encontrar muito bem lá no capítulo 1 de João. Então, a gente tem essa passagem, a gente tem esse texto que fala sobre a família seguindo os mandamentos, e eu completo aqui para vocês, e eu digo para vocês honestamente, eu, Fernando, brasileiro, eu não vejo conservadorismo fora do cristianismo. Não vejo porque o conservadorismo, pessoal, ele depende de princípios. Depende de princípios. Sabe? Assim, você vai ver que, por exemplo, quando Isabel ela engravida, o texto diz que, no versículo 24, Isabel engravidou e escondeu-se por 5 meses, dizendo: assim o Senhor fez comigo nos dias em que ele olhou para mim. Ela se escondeu e ela vai completar: para tirar a minha vergonha entre os homens. Gente, eu digo para vocês, o conservadorismo, ele está imiscuído ali, ele está emaranhado, ele está entranhado dos valores cristãos. Aí, se você perguntar para mim: Fernando, tem que ser cristão para ser conservador? Não é possível usar essa expressão "tem que", porque o conservadorismo não é uma doutrina. Então, não tem regra. Você pode fazer o que você quiser. Não é uma doutrina. Não tem esse negócio de "tem que". Não tem que nada. Só ligar o ar aqui, pessoal, porque tá quente aqui. Não tem que nada, entendeu, pessoal? Só que não tem que nada, mas o conservadorismo, ele é algo de uma postura radical, de uma postura plena. Por exemplo, se você fala do campo da política, a gente sabe, a gente que é brasileiro, a gente está vivendo. A gente sabe o que que os conservadores não estão passando no Brasil pelo seu não radicalismo. Ou seja, por termos flertado com a convergência naquilo que deveria nos separar, nos divergir, nós optamos por convergir em pontos que deveriam divergir. Vocês lembram, quem me acompanha lá no YouTube há um bom tempo, você vai se lembrar de quantas vezes eu falei no início do ano passado: pessoal, não, a direita tem que se unir, vocês têm que se unir mais, a direita briga muito. E eu falava para o pessoal: gente, a direita não tem que se unir, a direita tem que brigar. A direita está precisando de briga. A direita tem que acabar com essa paz que ela está vivendo. Por quê? Porque eu sabia. Ali no meio daquele grupo tinha muitas pessoas que não estavam ali para que o conservadorismo se desenvolvesse. Então aquelas pessoas tinham que sair. Como que eu vou tirar alguém do meio em que estou se eu for uma pessoa que trabalha na convergência? Não tem como, eu vou convergir com essas pessoas. Então esse princípio cristão eu não vejo. Digo para vocês, diante de tudo que eu tenho lido, de repente no futuro eu mude de opinião, de repente eu vejo aqui uma forma de você ser de religiões, de seitas, e ser conservador. Hoje eu não consigo ver a menor chance, a menor possibilidade disso, tá, pessoal? Imagina você, a família de Isabel, vivendo nessa harmonia, vivendo nessa paz, sendo irrepreensível, sem ser uma família que vivia perfeitamente de acordo aqui com os ensinamentos, da cultura judaica. É praticamente não, para mim é plenamente impossível. Vamos lá, vamos ler aqui sobre o texto que fala de Zacarias, aqui seguindo o capítulo, para a gente ir para o próximo ponto que eu quero comentar com vocês. Zacarias, ele era sacerdote no templo. E aconteceu, essa parte eu vou pular, vou contar para vocês, porque aí fica mais rápido. Zacarias era sacerdote no templo e os sacerdotes, no exercício do sacerdócio, eles tiravam na sorte, né? Era uma forma de um sorteio ali que os sacerdotes faziam, isso é natural ser assim. Eles faziam o sorteio para ver quem iria queimar o incenso naquela época, naquelas semanas seguintes. E o sorteio foi feito daquela vez e foi sorteado Zacarias. Zacarias foi sorteado e, quando ele estava ali queimando incenso, ao lado do altar aparece o anjo do Senhor. Aparece ali o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel fala para Zacarias: olha, Zacarias, você vai ser pai. A tua esposa, a Isabel, ela vai ficar grávida e ela vai ter um filho, e o filho dela vai se chamar João Batista. Aí eu quero ler aqui um texto para você, para que você veja um ponto específico, uma curiosidade aqui específica. E Zacarias disse ao anjo: como eu saberei isto? Porque eu sou um homem velho e a minha esposa é avançada em idade. E respondeu o anjo e disse-lhe: eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus, e sou enviado para falar-te e para mostrar-te estas alegres notícias, e eis que tu ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas se cumprirem, porque tu não creste nas minhas palavras, que se cumprirão ao meu tempo. Então, nós vemos aqui o anjo falando para Zacarias que ele seria pai. Zacarias, o que mostra o texto, Zacarias não duvidou que Deus teria poder de fazer aquilo. Zacarias não entendeu a metodologia. Porque Zacarias fala, as palavras de Zacarias, como eu saberei isto? Como assim que eu vou saber que eu vou ser pai, né? Pô, eu sou velho. A minha esposa também é velha. Como que eu vou ficar sabendo? Sabe? Uma incompreensão. Mas ali diante daquele titubeio, nós vemos ali o anjo Gabriel com a autoridade, obviamente, já concedida por Deus. O anjo Gabriel ali naquele momento, ele determina e já informa ali que Zacarias, ó, por ter falado isso, você ficará mudo e não falará mais, só voltará a falar quando a tua esposa, quando o teu filho nascer. E aí a gente sabe lá na frente como que é a volta da fala de Zacarias. Eu acho interessante que, eu vou pegar aqui o texto de Maria, onde o anjo se encontra com Maria. Então vamos lá, Lucas, ainda no capítulo 1, no versículo 30, o anjo se encontra com Maria e fala o seguinte para ela: não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. O mesmo anjo, o anjo Gabriel, fala com Zacarias e em seguida ele fala com Maria: não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo. Vamos ver o que que Maria diz para o anjo. Como será isto, visto que eu não conheço homem algum? Eu acho muito interessante isso daqui. Porque a reação de Maria foi exatamente a mesma de Zacarias. E o anjo era o mesmo anjo. Então era o anjo Gabriel falando com Zacarias. Zacarias, mas como que eu vou ser pai? Pô, tô velho, Isabel também tá velha. Sabe? E o anjo chega para Maria e fala para Maria. Maria, não, mas como que vai acontecer? Porque eu sou virgem. E aí, o que que o anjo responde para Maria? O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. E eis que a tua prima Isabel também concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para ela, que era chamada estéril, porque com Deus nada será impossível. Então é interessante que com Maria, o anjo não aplica ali uma penalidade a Maria, né? Que é, como o próprio texto diz, eu acho muito lindo esse adjetivo, né? Maria, que é a abençoada por ter, obviamente, carregado ali o próprio verbo no seu ventre. Tem uma passagem muito interessante nesse capítulo, que é o seguinte, vamos ler aqui os cânticos. Nós temos três cânticos, que é o cântico de Maria, nós temos o cântico de Isabel e temos o cântico de Zacarias. Os três são impressionantes, são incríveis, são, enfim, são textos que edificam, nos edificam, só de nós lermos. Então vamos lá, vamos aqui para o primeiro cântico. E Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito regozijou-se em Deus, meu Salvador, pois ele tem considerado a humildade de sua serva, porquanto eis que daqui em diante todas as gerações me chamarão de abençoada. Porque aquele que é poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia está sobre os que o temem de geração em geração. Ele mostrou força com o seu braço, ele espalhou os orgulhosos na imaginação dos seus corações, ele derrubou os poderosos dos seus assentos e exaltou os humildes. Ele encheu de coisas boas os famintos, e ao rico ele enviou vazio. Ele ajudou a seu servo Israel, em lembrança de sua misericórdia, como ele falou a nossos pais, a Abraão, e a sua semente para sempre. E Maria ficou com ela em torno de 3 meses e depois voltou para sua casa. Gente, nós temos nesses textos, assim, algo que eu acho belíssimo. O primeiro ponto, que é o ponto do conhecimento. que é o ponto de como Maria conhecia a sua tradição, conhecia a sua cultura, conhecia o que era a história do povo hebreu, conhecia a relação com Deus Altíssimo, conhecia as profecias. Você vê que Maria aqui fala sobre promessas de Deus ao seu povo. E Maria entende, pessoal, isso aqui é de uma grandiosidade absurda. Maria entende o cumprimento de mais de 1000 anos de profecia, que aquilo ali fazia parte da cultura. Nós hoje lemos isso aqui como um texto sagrado. Maria não tinha um texto sagrado ali para ler, ela tinha sua própria cultura. A gente sabe, a tradição do povo hebreu era uma tradição oral. Então eles tinham a sua tradição oral, ela tinha aquele conhecimento passado de geração em geração e aquele conhecimento acumulado, de forma que quando ela vê algo acontecer na sua vida, ela entende tudo. Naquele momento, aqui eu não vejo de forma alguma um milagre intelectual, não porque Deus iluminou a mente de Maria. Isso acontece diversas vezes no Evangelho, inclusive com Cristo. Cristo, por diversas vezes, ele abre os olhos aos discípulos, ele abre os olhos ao povo para que entendesse. Você vê que não havia uma capacidade intelectual para compreensão, mas Deus, através de um milagre, ele fazia uma abertura da mentalidade para que as pessoas pudessem entender. Deus não abriu a mente de Maria para que ela entendesse. Maria entendeu pelo seu próprio conhecimento. É muito interessante essa parte, é muito importante, por quê? Nós vemos na nossa vida quantas vezes nós não entendemos o que está acontecendo. Vocês, por exemplo, que conhecem o nosso trabalho no YouTube, eu, em 2019, eu até falei isso no canal na época, em 2019 eu tomei uma decisão na minha vida, eu falei, eu vou entender o Brasil. Eu vou entender o Brasil. Porque esse país é muito louco. Isso aqui não tem lógica, é muito samba, sabe? É muita feijoada para um país só. Eu tenho que entender esse negócio. E aí eu passei a estudar pesado a história do Brasil. Então, num determinado momento, eu tomei uma decisão de obter um conhecimento. Falei, poxa, eu tenho que entender por quê. Por que que eu queria entender o Brasil? Porque eu gosto de história, porque eu gosto de história, mas não foi por isso. Eu queria entender o Brasil para conhecer, para poder dar um curso, dar uma aula. Não, porque eu tenho um ensinamento, isso eu aprendi. Para você entender o presente, você tem que conhecer o passado. Para você entender o Brasil de hoje, gente, o Brasil de hoje, para você entender, você não precisa olhar para o futuro, você não precisa ouvir, ah, porque eu quero ouvir o Olavo, porque o Olavo ele tem uma visão de longo alcance. Sim, ele tem, mas para você entender o Brasil de hoje, você não precisa da visão de longo alcance do Olavo. Você não precisa, você não precisa das visões do George Orwell. Você não precisa disso. Você precisa conhecer o seu país, saber como que isso aqui foi colonizado, como era a economia da época, o que foi o movimento cultural, qual foi o desenvolvimento das artes no Brasil, qual foi o desenvolvimento da máquina pública, poder administrativo, o que foi poder moderador. Você precisa conhecer a história. Quando você lê sobre Dom Pedro II, Dom Pedro I, você fala, puta merda, agora eu entendi, cacete, agora eu entendi por que o Brasil é assim. Quanta coisa eu entendi sobre o presente do Brasil olhando para a história. É muito importante, gente. Você vê, tem várias leituras que eu faço sobre a política. Estou falando política, um tema porco. Quantas coisas sobre política eu vejo na hora que acontece? Por que que isso acontece, gente? Por que que eu consigo fazer essa leitura? Conhecimento do passado. Você veja com a questão do Trump. Está aí o Trump, né? A gente está aqui na aula, o pessoal está lá julgando o impeachment do Trump, se vai ter admissibilidade na Câmara Baixa nos Estados Unidos. Quando o Trump perdeu aquela ação no Texas, eu falei no YouTube, eu falei, gente, acabou, esquece, é passado, game over, vamos para a próxima, vamos falar sobre o futuro, sobre 2024. Quem sabe o Trump volte, ou outra pessoa melhor do que o Trump, que não cometa os erros que ele cometeu. Vamos olhar para frente. O pessoal, não, porque você vai ver, porque o Trump, ele na verdade, ele só está evidenciando quem está cometendo erros, porque depois ele vai vir e vai prender todo mundo. Gente, não é assim. A história dos Estados Unidos não é assim. Os Estados Unidos é um país extremamente ortodoxo no que diz ao seu arcabouço jurídico. Leia, por exemplo, né, do Federalist Papers, para você conhecer como que é vista a Constituição norte-americana. The Federalist Papers, você lê isso daqui, você vê o que, que é os Estados Unidos. Se o cara perdeu, ah, mas teve fraude, teve os ballots, teve... Gente, olha para a história dos Estados Unidos. A história do processo eleitoral em todo mundo, ele é uma fraude. Estados Unidos passou por diversos problemas, só que os Estados Unidos tem uma coisa. Estados Unidos aplica a sua lei. Então, se o Trump perdeu, o Biden vai assumir. Ah, mas os Estados Unidos, ele não é um aplicador da lei? É. Então, esse caso vai ser levado para a esfera criminal. E se o Biden tiver fraudado e isso ficar provado, ele vai ser preso. Então, você pode ter uma certeza. Nos Estados Unidos, como diz, né, a expressão popular, tudo acontece nos conforme. Biden ganhou, ganhou. Então, ele vai assumir. Então, gente, isso é conhecimento do passado. Da mesma forma hoje, com respeito ao governo Bolsonaro. Quantas vezes eu leio para as pessoas e falo, gente, vocês estão malucos, vocês estão entendendo os treinos tudo errado, vocês não estão enxergando. Mas por quê? Porque eu conheço a alma do Bolsonaro? Não. Porque eu estudo a história do Brasil e eu sei o que, que acontece nesse país, o que, que aconteceu nesse país ao longo do tempo. Conhecimento, pessoal. Se envolvam cada vez mais com conhecimento. Não deixem de absorver conhecimento para que você entenda. E aqui, no ponto teológico, tem uma oração que eu sempre faço a Deus, inclusive fiz aqui antes, eu tenho o costume de orar assim, pedir a Deus para que Deus abra a minha mente para que eu consiga entender. Entender o que ele diz, entender o que ele quer que eu faça, entender os planos. Porque, gente, se você conhece a história da Bíblia, se você conhece a história do povo hebreu, gente, os planos de Deus são muito loucos. É muito louco. Sabe, eu nunca vi plano para ser maluco, plano para ser doido igual o plano de Deus. Vocês conhecem a história da Bíblia, pô? Pô, Deus também... Eu vou criar o ser humano, vou criar a raça humana. Vou criar, aí vai lá e cria um homem. Aí depois cria mulher. Aí cria um jardim. Aí no meio do jardim tem uma árvore que você não pode comer. Pô, mas se eu não posso comer, por que, que essa árvore tá aí, bicho? Mas não pode. Eu não sei, depois você pergunta, chega no céu, você pergunta, pô, deu aquele negócio lá da Adão lá, pô, por que que fez a... Aí você pergunta, mas é doido? É doido, eu não entendo. Depois Deus vai destruir tudo, vai matar todo mundo, ficou... Ah, não gostei mais, deleta, vou matar todo mundo. Aí Deus manda o dilúvio. Mas manda o dilúvio, mas salva Noé. Aí salva Noé como? Faz uma arca. Aí faz a arca... E fala para Noé, pô, vai dois bichinhos de cada um, vai dar dois gambá, duas formigas, dois, sei lá, dois porcos, duas girafas. Ele fala, pô, mas Deus não criou tudo? Por que, que Deus não resetou a máquina e deixou Noé? Pô, mas foi um processo, imagina a trabalheira que foi fazer aquela arca. Eu fico com preguiça só de imaginar, Noé era o cara, Noé não tinha preguiça, né? Noé não era baiano, isso a gente já sabe. Pô, Noé vai e faz uma arca, meu irmão, imagina o tamanho do negócio, bicho. Porra, negócio gigante. Uma trampeira. Faz aquele negócio e enche de bicho. Aquele devia feder pra cacete. Bicho cagando ali dentro. Porra, que coisa louca. Você fala, bicho, isso é um plano divino. É um plano divino. Eu entendo um trem desse? Eu não entendo, pô. Então eu sei de uma coisa, gente. Eu tô aqui, pô, tive uma ideia, né? Pô, o cara se acha um gênio, né? Porra, tive uma ideia. Vou fazer escola de conservadorismo. Sabe, será que... Tá, beleza, essa é a minha ideia. E a ideia de Deus, qual é? Ou será que eu acho que essa é a minha ideia e, na verdade, é a ideia de Deus? Então, a minha preocupação como cristão é sempre estar diante de Deus reconhecendo a minha ignorância. E falando, mesmo sendo sincero, igual Maria, igual Zacarias, sendo sincero, mas falando, beleza, Deus, mas como é que vai ser esse negócio? Eu tenho que estar aberto para entender, tenho que estar aberto para ouvir e tenho que estar aberto para entender. E aí eu sempre peço a Deus o seguinte, Deus, que essa escola, que esse projeto que a gente está envolvido, seja um projeto que, primeiro de tudo, aquela missão cristã, que glorifique o teu nome. Que seja também um projeto que edifique as pessoas que estão participando, porque não é justo o cara pegar dinheiro do bolso dele, pagar um curso para chegar lá e ficar ouvindo um monte de besteira. Então, eu tenho essas preocupações e eu peço a vocês, né? Dou aqui uma dica para vocês. Façam isso com a vida de vocês, seguindo aqui o exemplo de Maria, para que a gente tenha conhecimento, para que a gente saiba no momento em que as coisas acontecem, para que a gente consiga entender, pessoal. Porque é difícil entender no momento que as coisas acontecem. Depois que acontece, todo mundo entende. Sabe? Mas na hora. E o gostoso é entender na hora. O legal é entender na hora. O mais proveitoso é entender na hora. O bom é você fazer igual Maria, sabe? Assim, na hora que o negócio acontece, Maria já tem a compreensão ali e já vê tudo o que aconteceria a ela depois daquela visitação do anjo. Vamos lá para a próxima parte que eu quero ler com vocês, o cântico de Zacarias. Zacarias, né? A Isabel ganha seu filho. Os parentes vão lá, os amigos vão lá na casa dela para visitar o barrigudinho. O pessoal chega na casa dela no oitavo dia, porque no oitavo dia tem a circuncisão, né? Que é o ritual dos judeus. E eles vão para fazer a circuncisão ali em João Batista. Menino, nasceu no oitavo dia, tem que fazer ali cortar o prepúcio do moleque. E eles vão ali e aí o pessoal pergunta, e aí Isabel, como é que vai ser o nome do menino? Ah, vamos ver. Aí Isabel, vai ser João. O pessoal, pô, mas Isabel, não tem nenhum João na sua família, porque naquela época a tradição era você manter o nome da família. Então, o primogênito nascia, você colocava o nome dele, um nome referenciando ali aos avós, aos bisavós, ou seja, para você manter a família sempre linkada. Você sabe que Israel tinha 12 tribos. Então, as tribos, você tem os nomes, você tem a cultura, você tem os costumes. Então, você sempre vai mantendo aquela tradição. E aí, Isabel chega e faz um corte, sabe? Já é o primeiro corte que é feito. Sabe? Não, o nome dele vai ser João. O pessoal, não, mas João, não tem João na sua família. Pergunta lá pro velho. O pessoal vai até Zacarias e pergunta para Zacarias. E fala, Zacarias, vem cá. É o Mudim, né? O pessoal já devia chamar Zacarias de Mudim. Zacarias, como é que vai ser o nome aí do barrigudinho? Aí Zacarias aponta para uma plaquinha, né? O pessoal dá uma plaquinha para ele, ele pega um carvão, que aquele povo usava, pega lá um negócio para escrever e escreve, né? O nome dele será João. Quando Zacarias anuncia que o nome do seu filho será João, a sua língua se destrava, ele volta a falar, e aí nós temos um cântico, que é o cântico de Zacarias, que é outra passagem que você lê e glorifica o nome do Deus de Israel, porque é impossível ter outra reação. Vamos lá, vamos ler? Lucas capítulo 1, versículo 67. Zacarias ficou cheio com o Espírito Santo e profetizou. Então vamos lá, aqui a gente tem uma ação do Espírito Santo específica, né? Onde o Espírito Santo aqui é diferente de Maria, né? Aqui não é que Maria profetiza cheia do Espírito Santo. Maria fez um cântico de sua própria volição. Aqui nós temos um momento diferente. Aqui nós temos o Espírito Santo, ou seja, a própria terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo preenchendo Zacarias. E através do Espírito Santo, Zacarias profetiza. Então, vamos ver aqui o que, que Zacarias faz, qual é a profecia. Tem um gato aqui dentro. Pessoal, peraí, meu gatinho tá aqui. Ah, não, tá não. Meu gatinho tá miando, tá querendo ouvir a aula. Meu gato, eu começo a dar aula e ele quer entrar. Eu tenho que deixar sempre aqui a vaga dele. Eu não sei se você pagou a inscrição no... Sabe se... Vamos lá. Zacarias ficou cheio com o Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Deus de Israel, porque tem visitado e redimido o seu povo. Aqui você já vê a introdução do cântico de Zacarias, né? O cântico de Zacarias, ele vai falar sobre a visitação de Deus e a redenção do povo. A redenção não era feita em João Batista. A redenção seria feita em Jesus Cristo, que nasceu depois de João Batista, ou seja, quando ele está falando, profetizando isso daqui, ele não está profetizando sobre o nascimento do próprio filho. Ele já está vendo a ação redentora do Cordeiro, que ele nem tinha visto ainda, não tinha nascido. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque tem visitado e redimido o seu povo, e levantou para nós o chifre de salvação na casa de seu servo Davi, como ele falou pela boca dos seus santos profetas, desde o início do mundo, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para realizar a misericórdia prometida a nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto, e do juramento que ele prometeu a nosso pai Abraão, de nos conceder que, libertados da mão dos nossos inimigos, possamos servi-lo sem medo, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque tu irás ante a face do Senhor para preparar os seus caminhos, para dar o conhecimento da salvação ao seu povo, pela remissão de seus pecados, mediante a terna misericórdia do nosso Deus, pela qual na aurora, lá do alto, nos visitou, para dar luz aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos pés no caminho da paz. Gente, aqui é claramente algo que não pode ser dito pelo intelecto humano. Aqui é algo que só poderia ser dito, como foi dito, que é pela presença do Espírito Santo, porque Zacarias falou de coisas que ele não sabia. É um momento importantíssimo, onde Zacarias vai falar sobre esses dois personagens que vão passar a dominar a história daqui para frente e vão dividir toda a história da humanidade até o fim, que é a presença de João Batista e a presença de Jesus Cristo. João Batista, vocês sabem, João Batista foi aquele que, como o próprio texto diz, abriu o caminho para Jesus. O que é esse abrir o caminho? Pessoal, nós temos aqui Israel vivendo sob o domínio do Império Romano. Então, nós temos aqui uma época que era uma época de pura opressão dentro do povo hebreu. Se você conhece a história do povo hebreu, desde Abraão até esse momento aqui, até Jesus Cristo, você sabe que a história do povo hebreu é uma história, o aspecto social do povo hebreu é muito interessante, porque é uma história de puro sofrimento. O povo hebreu, ele nunca foi um império. Você vê que nos tempos de glória, a história do povo hebreu, aqui no livro que eu mostrei para vocês no início, no livro Grande Código, esse livro tem lá na nossa livraria, coloquei o link aqui na referência para quem quiser comprar. Eu gostei demais, é um livro que eu li assim, li rápido, ele é um livro difícil de ler, mas é um livro que eu li rápido. Nesse livro aqui, ele vai falar sobre a história do povo hebreu e sobre o movimento, sobre o desenvolvimento da história do povo hebreu. E é muito interessante, eu estou passando aqui para ver se eu acho a página, que eu não lembro nem onde está, se é no começo ou no fim. Que ele faz um gráfico, tem um gráfico aqui nesse livro, que ele vai mostrar sobre a história do povo hebreu, que é uma história que ela acontece durante toda a história, ela é uma história de altos e baixos. Então você tem um rei justo, o povo hebreu se torna o quê? Um império e domina o mundo? Não, ele nunca foi um império. Então quando você tinha um rei justo em Israel, o povo hebreu, ele vivia numa bonança, mas numa bonança interna, dentro do seu território. Tem um outro livro muito bom que fala sobre isso, eu lembrei agora, porque eu falei aqui, eu nem separei ele para essa aula, não coloquei ele na referência bibliográfica, que é aquele livro, A Virtude do Nacionalismo. Ele vai falar sobre isso também, um livro traduzido aí pelo nosso amigo Evandro Pontes. Quando eles tinham um rei justo, o povo hebreu, ele reinava com muita bonança, mas jamais se tornando um império. O povo hebreu sempre foi um povo restrito ao seu território. Quando vinha um rei corrupto, o povo sofria e passava por tempos terríveis. E assim é a história do povo hebreu. Um rei bom, um ruim, um bom, um ruim, um bom, um ruim. E o povo hebreu, ele foi um povo cativo por algumas vezes. Eles foram escravizados pelos egípcios lá no início, foram escravizados pelos babilônios, foram escravizados pelos persas. E aqui nós temos o povo de Israel, não um povo escravo, mas um povo vivendo debaixo de um regime do Império Romano. O regime do Império Romano era um regime muito duro, porque o Império Romano, eles tinham um modelo de dominação que era um modelo através de tributos. Então, o povo de Israel era um povo que vivia oprimido debaixo do Império Romano por um sistema econômico perverso, onde aquele Estado de Israel, ele jamais conseguiria sobrepujar o poder do Estado romano dentro de Israel. Então, você tem uma opressão econômica, você vai ver por diversas vezes no Novo Testamento, essas críticas, esses problemas relacionados a dinheiro, à economia, como naquele episódio onde o cobrador de impostos chega para Pedro, dá um arrocho em Pedro e fala, e aí, parceiro, cadê o imposto? Aí Pedro... Agora eu vi, né? Tem que emitir nota fiscal de discipulado, né? Tô aqui pregando o evangelho, tem que pagar imposto, né? Tem que emitir nota para pregar o evangelho. Aí Pedro chega lá para Cristo e fala: Ô Jesus, Pô, o camarada ali tá querendo imposto, bicho. Pô, como é que eu faço com um maldito desse? Matar um camarada desse? Mas Jesus, calma, Pedro, relaxa, meu. É, dê a César o que é de César. Então, estamos vivendo sobre o Império Romano, então vamos aqui cumprir com os quesitos aqui do Império Romano. Tem que pagar o imposto, paga o imposto, né? E aí tem aquele episódio do milagre, ali onde Pedro vai no rio ali, pesca um peixe, na boca do peixe tem uma moeda e tal. Enfim. Nós temos a situação, o tempo presente social aqui em Lucas 1 é um tempo de opressão. Então você vê o cântico de Zacarias, ele é um cântico que fala, muitas vezes você vai encontrar isso durante o livro de Lucas. Você vai encontrar essas referências à libertação, à opressão, povo oprimido, povo sofrido. E nós vemos aqui no cântico de Zacarias a fala sobre a libertação, né? Porque ele veio para a salvação do seu povo e a remissão dos seus pecados. E João Batista vem para abrir os caminhos para Cristo. Por que abrir esse caminho, gente? Porque a chegada do Messias naquele momento era uma chegada extremamente problemática, porque primeiro Jesus ele teria que antes de tudo enfrentar um sistema que era o sistema judaico. Então Jesus teria que ter um enfrentamento religioso para com o próprio templo, os próprios sacerdotes. E aí você já vê Jesus vindo dentro de um lar onde há um sacerdote do templo, que era Zacarias. Então Jesus tinha uma dificuldade muito grande para vencer logo no início do seu ministério. Então você tem João Batista vindo para abrir os caminhos para Cristo. Agora, João Batista, ele foi membro de um grupo. A gente sabe que o ministério de Jesus começou aos 30 anos. Ministério mesmo, né? Jesus ele já tinha manifestações ali de sua divindade muito antes disso. A gente tem Jesus aos 12 anos, se não me engano, no templo, né? Já fazendo ali a leitura do texto sagrado, e Jesus lê uma profecia onde aquela profecia ele mesmo declara, né, que aquela profecia se cumpre nele mesmo, que é a profecia da redenção do seu povo. Mas João Batista, ele começa o seu ministério antes de Cristo. E João Batista fazia parte de um grupo que era um grupo assim, era o grupo reaça ali dos judeus. João Batista era o camarada que ele viveu a vida dele no deserto. João Batista, ele não viveu a sua infância como Cristo viveu. A infância de João Batista, ela já foi uma infância sacrificada ali para o templo, porque essa era uma tradição no povo judeu. O primogênito, o primeiro menino a nascer, ele deveria ser entregue ao serviço religioso. Quando João Batista vem, ainda mais João Batista, que veio através de um milagre, sua mãe já velha, quando João Batista nasce, o texto bíblico que diz que João Batista é enviado ao deserto para sua preparação. João Batista foi criado no deserto. João Batista era o cara faca da caveira. A pregação de João Batista era uma pregação duríssima. João Batista não aliviava para ninguém. É assim, meu amigo, quem quer, quer. Quem não quer, que se lasque. E João Batista vem para fazer essa preparação de uma forma muito dura. Quando Cristo chega, vocês conhecem o episódio do batismo de Jesus. Quando João Batista vem, quando Jesus Cristo vem, ele se dirige a João Batista. João Batista já batizava. Ou seja, João Batista já estava fazendo ali o batismo em águas, né? Aquele batismo por imersão, né? Como se faz hoje na igreja protestante. Eu fui batizado assim por imersão. Você pega a pessoa, entra com ela ali no rio, né? Você entra com ela até a altura da cintura. E ali você faz ali, você profere ali as palavras relacionadas ao batismo e você mergulha a pessoa, né? Você mergulha a pessoa e você tira a pessoa novamente, simbolizando ali a sua entrega, né, da velha vida, e você sai da água como vindo, né, da água viva que viria a ser o Cristo. Você vem da água viva e você volta um novo homem. E dali para frente você tem uma nova vida. E quando Jesus chega para João Batista para ser batizado, João Batista fala: não, peraí, aí não, aí eu me nego. Quem sou eu para batizar você? Eu que tenho que ser batizado por você. E aí Jesus fala com João Batista, né? Que não, convém que a gente cumpra com as regras, os ordenamentos, convém que a gente cumpra com tudo. Eu tenho que ser batizado, pode me batizar. Não que Jesus tivesse pecado. para poder ser abandonado ali, deixado nas águas. Mas Jesus cumpre com o rito do batismo e ali a gente tem, né, todo o simbolismo de que João Batista ele pode batizar o próprio Cristo fazendo o batismo na água. Mas é Cristo quem batiza João Batista e todos nós, não com a água, né, mas com o Espírito Santo, como diz a própria Escritura. E ali naquele momento a gente tem ali a representação do Espírito Santo descendo como uma pomba sobre Jesus e todo mundo vendo ali e todo mundo ali conhecendo que Jesus é o Cristo. Nós lemos aqui o canto de... Nós lemos aqui o cântico de Zacarias, lemos também o cântico de... Eu li o cântico de Maria, não foi isso? Li o cântico de Maria... e agora vamos ler aqui o cântico de Isabel? Vamos lá, então vamos ler aqui essa parte que é uma das partes mais lindas, uma das partes mais lindas desse capítulo, que é a parte do encontro de Maria com Isabel. Vamos lá. Maria se levantou naqueles dias e foi apressadamente à região montanhosa para uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou Elizabeth, ou Isabel, dependendo da tua tradução. E aconteceu que, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre, e Elizabeth foi cheia com o Espírito Santo. Então, aqui a gente vê outro episódio, né, onde o Espírito Santo, assim como encheu a Zacarias, encheu também a Isabel. E ela falou em alta voz, dizendo... Isabel fala para Maria, né? Abençoada és tu entre as mulheres e abençoado é o fruto do teu ventre. E por que motivo isso é para mim que a mãe do meu Senhor vem a mim? Ou seja, você vê, né, pessoal, aqui você tem, assim como Zacarias falou do que ele não sabia, Isabel também. Então, Isabel não sabia que Maria estava grávida, Maria era virgem, que Maria estava grávida de Jesus, que seria o Messias. Então, ela sendo preenchida com o Espírito Santo, ela fala, né? Por que motivo isso é para mim, que a mãe do meu Senhor vem a mim? Pois, eis que assim que a voz da tua saudação soou aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria no meu ventre. E abençoada que creu, porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. E Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito regozijou-se em Deus, meu Salvador. É uma cena, assim, belíssima. É uma cena belíssima, é uma cena incrível. E é uma cena que a gente lê e eu acho interessante porque você vê essa questão da preparação. Zacarias e Isabel, eles ficam grávidos, né? Digamos assim, como se diz hoje, né? A expressão que se usa hoje. Zacarias e Isabel são agraciados com a gravidez antes de José e Maria. Zacarias e Isabel já é uma espécie de uma preparação para a chegada de José e Maria com a gravidez de Maria. Da mesma forma, João Batista vem e João Batista prepara a chegada de Jesus. Então você tem sempre esse episódio da preparação, você tem sempre esse momento de você ter a preparação dos planos e uma espécie de uma fertilização do terreno. Uma fertilização para que tudo aconteça no tempo certo, para que tudo aconteça da forma certa. E você sempre precisa contar com a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. Pessoal, nós estamos vivendo no Brasil um momento muito complicado, um momento muito complexo. Aqui eu compartilho com vocês algo que eu já falei algumas vezes e eu realmente eu acredito nisso. Desde o início desse governo, eu tenho falado algo que eu ainda, né, que eu não abandonei essa visão, eu não vejo de outra forma, eu realmente vejo assim. Eu vejo que o Brasil, ele tem uma importância, até mesmo para a igreja. O Brasil tem uma importância plena, uma importância, assim, das mais grandiosas para a igreja, para a América, para a liberdade individual. A gente precisa entender que a vida da igreja, ela tem uma dependência, sim, muito grande dos aspectos sociais, do governo, do Estado. Nós temos, no Brasil, a capacidade de transformar o Brasil, de transformar a América. Ou, pessoal, eu digo para você que eu estou na honestidade do mundo, transformar até o mundo. Porque nós podemos ter no Brasil um momento onde a sociedade mostra que, através de princípios cristãos, o Estado ele se desenvolve melhor. Através de princípios cristãos, você vence dificuldades financeiras, você vence epidemias, você vence a miséria, você vence a pobreza. Agora, aqui está uma chave que grande parte das pessoas no Brasil não estão entendendo. Como eu falei no início aqui, da pergunta que a pessoa mandou lá no Telegram. As pessoas não estão entendendo a importância do cristianismo no Brasil. As pessoas não estão entendendo ainda como Maria entendeu. As pessoas estão muito mais como Zacarias, sabe assim? Não, mas como vai ser? Como é que é? Será que é possível? Será que não é? Então, e o que que acontece? Assim como Zacarias também, eu vejo muitas pessoas mudas. Muitas pessoas nesse momento, que é um momento onde nós poderíamos proferir cânticos, ou nós poderíamos proferir profecias, no momento onde nós poderíamos fazer coisas grandiosas, eu vejo muita gente que está muda. Aqui eu digo um aspecto geral, não estou aqui falando com relação a ninguém específico, não. Foi um aspecto geral. Falando de todos nós, falando do nível de Brasil, de milhões de pessoas. Nós estamos num momento onde nós não podemos nos emudecer, nós temos que falar. Agora, falar o quê, gente? Falar o quê? Eu vejo uma falta de conhecimento com relação ao cristianismo hoje no Brasil que me assusta. Você vê, nós estamos tendo no Brasil ações de Estado dentro da igreja. Você vê, por exemplo, você vê padre que não rezou missa esse ano, porque a igreja está fechada. E fechada por quê? Porque a arquidiocese, Vaticano mandou? Não. Porque o prefeito mandou. Nós vimos igrejas evangélicas, como por exemplo, pastor Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia, que é da Assembleia de Deus, chegou ao ponto do ridículo, na verdade é algo heróico, mas é ridículo para quem conhece a história da igreja, de celebrar Santa Ceia drive-thru. O cara tem que pegar o copinho com o vinho, a cestinha com os pãozinhos, e lá para fora da igreja, no estacionamento, aí os irmãos vêm, né, no carro, não pode descer do carro, de máscara dentro do carro. Aí o pastor vai lá e entrega o vinho, entrega o pão, para que aquele cristão não deixe de comungar, não deixe ali de acompanhar o principal rito da igreja, que é o rito de você participar do corpo e do sangue de Cristo. Aí está, num momento como esse, o que que aconteceu? Qual foi o grande reavivamento da história da igreja brasileira? Nenhum. Nenhum. Zero. Não houve reavivamento. Não houve um reavivamento na igreja brasileira. Pessoal, todos vocês estão acompanhando. Você pode pegar qualquer informe de qualquer jornal, de qualquer país. A OMS está declarando. Hoje eu estava lendo aqui no Estadão. Se não me engano, vamos ver aqui se ainda está na home do Estadão. Não, não tô, saiu da home. Estava na home do Estadão hoje, falando que até o final de 2021, o mundo viverá sim, com a dúvida se há cura ou não para o coronavírus. Então nós vamos ter mais um ano inteiro, nós estamos aqui no dia 13 de janeiro, vamos viver o ano de 2021, como nós temos falado desde o início do ano passado. Eu falei no início do ano passado, falei, pessoal, isso aqui não vai ter fim. Eu fiz uma live falando logo no comecinho, eu falei, pessoal, isso aqui é um novo normal. O pessoal me criticou, ah, que novo normal, tá virando globalista agora. Não adianta torcer, pessoal, você tem que fazer análise, você tem que saber ler o presente, tem que saber. Você tem que conhecer o passado para você olhar para o presente e conseguir entender as coisas e ver o que está acontecendo. Construir um novo normal. O normal agora é esse aqui. Isso é um absurdo, a gente tem que lutar contra isso. Então, qual é o novo normal? O novo normal é a igreja fechada. Nós não podemos admitir isso. Agora, como que nós vamos conseguir lutar contra isso? É algo muito grande, pessoal. É algo muito grandioso. Eu não vejo outra forma, senão você radicalmente abraçar a verdade. Gente, o que nós estamos fazendo aqui na escola de conservadorismo? Deus sabe de todas as coisas. O importante nós, o importante a nós que somos ignorantes, que somos pobres mortais, o importante é que a gente esteja aberto a ouvir a instrução do Espírito. Como o próprio texto bíblico diz, né? Da mesma forma que o vento sopra onde quer, o Espírito Santo também nos leva onde ele quer. O importante é que a gente esteja solto para ser guiado. Estamos aqui nesse momento na Escola de Conservadorismo. Agradeço a todos vocês que estão assistindo essa aula daqui, gravada ao vivo. Pessoal, por que a Escola de Conservadorismo nasceu logo agora? Tudo na vida tem um porquê. Todas as ações têm um porquê. Da mesma forma, por muito tempo, eu fiquei curioso, sabe? Eu ficava pensando, por que Jesus veio logo naquela época? Por que Jesus nasceu naquela época ali? Por que não foi antes? Antes do Império Romano? Ou por que não foi depois? O que foi ali naquela época tão complicada? Mas enquanto eu não matei essa dúvida, eu não parei. Estudei até entender isso. Sabe, tudo tem um momento. Por que a Escola de Conservadorismo está nascendo agora? Num momento onde projetos estão morrendo e projetos estão fechando. Nós estamos abrindo um. Nós estamos abrindo um projeto e não é um projeto para abrir virtualmente. Nós estamos fazendo virtualmente aqui, não é por causa do coronavírus, não é esse maldito, não. Estamos fazendo aqui a aula ao vivo, mas virtual, porque a nossa escola está sendo construída. E todos vocês que estão assistindo, vocês são convidados para assistirem às aulas presenciais. O pessoal está trabalhando aqui, todo dia o pessoal está trabalhando para colocar a escola de pé. Eu não coloquei foto ainda aqui na plataforma para vocês verem, porque está muito feio, porque está chovendo muito em Brasília, então a obra está só tijolo e barro, né? Está uma coisa imunda lá. Mas eu vou tirar umas fotos, vou colocar para vocês, vocês vão me desculpar, as fotos estão meio feias, porque está cheia de barro, né? Não está no acabamento ainda, está na construção. Mas já fizeram a base, já ergueram as paredes. Essa semana vem a... Queira Deus que o cara venha. A empresa da laje para fazer a laje. Então essa semana já vai ficar fechadinho, bonitinho. Vou começar a tirar foto para vocês. Nós vamos abrir a Escola de Conservadorismo física também. E essas aulas de quarta-feira são momentos onde aquele ambiente, que é um ambiente criado, a princípio eu achava que seria um ambiente para uma escola para falar de literatura, filosofia, ciência política, xingar o José Dirceu, agora já se mostra algo um pouco diferente. Porque da mesma forma que nós teremos ali um ambiente de conhecimento, que era o meu objetivo inicial, agora tem também a parte de Deus, que eu não estava muito... Eu esqueci, né, dessa parte, né, que também tem Deus no negócio. E aí agora nós temos na quarta-feira essas aulas relacionadas ao estudo das Escrituras. Então, para fazer as aulas de quarta-feira, eu tive que mudar a minha rotina de estudos diária, porque agora eu preciso voltar a fazer algo que eu fiz muitos anos da minha vida, mas eu já estava parado há um bom tempo, que era o estudo de teologia. Gente, eu agradeço a todos vocês, estamos aqui com uma hora e meia de aula, eu vou dar uma pausa para que a gente possa conversar um pouco, para que a gente possa aí receber as perguntas de vocês, os comentários de vocês, a gente bate um papo, aí a gente volta e bate uma meia hora de papo, beleza? Então eu vou dar uma pequena pausa agora, vou desligar o microfone, vou deixar a câmera ligada. Microfone desligado, 5 minutinhos, você manda suas perguntas para contato@escoladeconservadorismo.com. contato@escoladeconservadorismo.com. Manda pergunta, comentário, vamos bater um papo aí. Eu vou dar uma pausazinha, tomar um café, já volto. Aí, pessoal, vamos voltar aqui. Eu falei 5 minutos, deu só 3, né? Vamos lá, dá mais 2 minutinhos aí. Ok, pessoal, vamos lá. Vamos responder as perguntas e a gente termina a aula. A Silmara mandou a pergunta. Silmara, obrigada. Silmara está falando, como sempre, ótima aula. Hoje assisti a aula sobre Estado laico, do curso anterior da Escola de Conservadorismo, onde me foi esclarecido que com um Estado não confessional dá-se abertura ao anticristianismo. Do jeito que as coisas andam por aqui, onde a esquerda e o globalismo aumentam seus domínios cada vez mais, caso houvesse uma mudança na nossa Constituição e fosse dito que o Brasil passaria a ser um Estado confessional, porém de religião não cristã, isso pioraria a situação dos cristãos por aqui ou ficaríamos na mesma? Silmara, qualquer mudança, aí é aquela questão do espiritual, né? Todo cristão sabe como funciona, conhece muito bem. A gente sabe que tudo aquilo que é feito fora do cristianismo tem como objetivo destruir o cristianismo, é lógico. Então, aqui você tem. No mundo que a gente vive hoje, não há mais ignorância com relação ao mundo espiritual. A ignorância de falta de conhecimento denso. Agora, o conhecimento de que ele existe e as forças que nele atuam, esse conhecimento é totalmente popularizado. Principalmente nas altas esferas, entre grandes empresários, uma aristocracia que ainda vive, pessoas que movimentam um metacapitalismo hoje no mundo, todo esse movimento globalista, as pessoas sabem o que é vida espiritual, até mesmo porque todos eles estão totalmente imersos na vida espiritual. O problema é que a imersão deles na vida espiritual não é no aspecto divino, é no aspecto diabólico. Mas não pensem vocês que globalistas são pessoas pragmáticas, pessoas materialistas. Você está de brincadeira. Basta você conhecer o estilo de vida de Rockefeller, Clinton, enfim, Bill Gates, toda essa. Pessoal, eles têm uma vida espiritual intensa, absurdamente intensa. O problema de você ter a fé declarada é que hoje, no mundo em que a gente vive, os cristãos não têm coragem de fazer isso. Ou seja, é muito mais fácil o Lula criar um Estado confessional no Brasil do que o Bolsonaro. Você não tem a menor sombra de dúvida disso. É muito mais fácil o Biden criar um Estado confessional nos Estados Unidos do que o Trump. Porque os conservadores, hoje, eles estão absolutamente dominados pela opinião pública. E a opinião pública, ela é a opinião dos metacapitalistas, dos globalistas. Então você pega, por exemplo, no campo da música, Qual é o artista que domina o gosto musical brasileiro? Wesley Safadão e Anitta. Vamos pegar aqui um homem e uma mulher. Wesley Safadão e o Anitta. Isso aí domina a classe musical brasileira inteira, está dominada por Wesley Safadão e Anitta. Quem não é Wesley Safadão, imita Wesley Safadão. Quem não é Anitta, imita Anitta. Agora, esses dois, eles chegaram onde chegaram? Pela sua produção cultural? Não estou nem falando que seja de alto nível, alta cultura, não. Porque se fosse alta cultura, jamais se popularizaria. Mas estou falando assim, o trabalho da Anitta foi um trabalho que foi crescendo, foi alavancando, foi ralando. Foi... Não foi, gente. Isso é trabalho de investimento. Isso é Rede Globo, isso é Itaú, isso é Unicef. Isso são órgãos injetando dinheiro, programando show, fazendo contato com prefeituras, estados, para que aqueles artistas... Pô, vamos botar um show da Anitta aí. A gente tem um projeto do Unicef junto com as mães solteiras. A Anitta também é nossa garota propaganda. Ela é embaixadora do Unicef. Ela pode fazer um produto e faz. E vai, o show custa tanto, a gente paga metade. Isso é todo um envolvimento comercial para fazer com que o gosto popular, a opinião pública, seja uma opinião pública pró-Anitta. Então, aquilo que a gente chama hoje de opinião pública, sequer é uma opinião pública natural. É opinião pública porque acabou sendo aquilo que o povo escolhe. E a opinião pública hoje com relação à religião é qual? É a de que você tem no mundo uma grande força opressora, que é a força cristã. Gente, o povo cristão acredita nisso. O povo cristão. Você faça uma pesquisa dentro da sua igreja, católica, evangélica. O que você acha do Estado laico? Todo mundo é a favor. Porque as pessoas entendem o seguinte: Estado laico é quando você tem liberdade religiosa. O Estado confessional é quando não tem liberdade religiosa. Todo mundo é obrigado a ser de uma religião. E quem é a religião dominante, opressora? É o cristianismo, porque nós somos a maioria. Então, pelo bem das criancinhas, pelo bem das minorias, nós não podemos ser um Estado cristão, porque, pô, coitadinho, o pobre, ele quer matar a galinha preta dele, ele quer fazer a macumbinha dele, entendeu? Quem sou eu, né? A liberdade, inclusive, é um princípio cristão. Então, o ideal é que nós fôssemos um Estado cristão, o Brasil se declarasse como um país cristão? Sim, esse é o ideal. Fernando, você anseia pelo fim do Estado laico? Olha, eu estou com tanto medo que eu nem sei. Eu estou com tanto medo que eu estou até com medo de pedir, entendeu? Vai que eu peço pelo fim do Estado laico e ele vem. E aí o Brasil vira um país de religiões afro, para seguir as nossas tradições do povo africano, né? Honrar aqui com a injustiça histórica cometida. Deus me livre. Tivemos também aqui a pergunta do Ricardo Silva. Fernando, o conservadorismo está contido no cristianismo. Como formar conservadores fora da crença no evangelho de Cristo? Pode ser como Paulo? Vamos lá, esse negócio do conservadorismo estar contido no cristianismo, a gente tem que entender o seguinte, são dois temas diferentes. Conservadorismo é uma disposição de espírito. Que disposição? É uma disposição natural do judaísmo e natural do cristianismo. Agora, a disposição conservadora, ela é natural do islamismo também. O islamismo, ele é altamente conservador. Inclusive mais do que os cristãos, hein? Qual é o ponto que pega no islamismo? Pelos princípios islâmicos, eles têm práticas que, no aspecto político e social, degeneram a sociedade. Basta você ver, por exemplo, antes da chegada do califado, você pega países árabes, antes da chegada do califado, você tinha uma vida totalmente diferente. Liberdade de trabalho, uma liberdade individual, direito de ir e vir, liberdade de expressão, imprensa livre. Você tinha diversos aspectos ali nos países árabes. Quando você tem a chegada do califado, que você tem um extremismo islâmico, e veja, a palavra extremismo, ela não deveria ser pejorativa. Porque, por exemplo, um extremismo cristão é ruim? De forma alguma. João Batista era extremista. Você vai me dizer que João Batista era errado? Não, João Batista, tá pegando pesado, João Batista. Pô, também não é assim, não. Isso, relaxa um pouco aí, tá muito. Não, pô. Naquilo que é correto, quanto mais extremo, melhor. Você quer alguém mais extremista que Jesus Cristo? Então, nos países árabes, o extremismo islâmico não deveria ser maléfico à sociedade, se ele fosse de princípios cristãos, mas não é. Princípio islâmico, ele é um princípio da violência, ele é um princípio da opressão, ele é o princípio da não liberdade. Então, atrapalha o conservadorismo. Por isso que eu digo que na minha leitura, na América, eu não vejo hoje como um projeto conservador vencer se ele não compreender a necessidade de se desarmar de suas compreensões históricas e sociais e abraçar o cristianismo. Por isso que eu bato tanto na questão política. Enquanto esse pessoal não pegar o cristianismo e jogar dentro do governo, dentro do Estado, não vamos resolver o nosso problema. Enquanto o melhor amigo da primeira-dama for um homem que usa mini saia e passa batom e usa barba, aquilo ali é a própria, aquilo ali é a declaração diabólica de que o poder presidencial no Brasil está entregue nas mãos do diabo, gente. Não tem como você achar que Deus está operando através do Jair Bolsonaro no Brasil. Não tem como. Você está coalhado de pessoas maléficas ali dentro. Não tem como. Então, eu acredito que nós temos uma missão divina, sim. Eu acredito que Jair Bolsonaro foi, inclusive, agora eu vejo como um peso para ele, não como uma bênção. Jair Bolsonaro recebeu uma missão de Deus, ele tinha um papel a cumprir na política? Tinha. Cumpriu? Ao meu ver, não, não cumpriu. E eu não vejo como cumprir. Agora não vejo. Aí está falando, pode ser como Paulo no caminho de Damasco? Ou seja, está fazendo uma referência à conversão de Paulo. Era alguém que vivia ali fora da igreja, fora do evangelho, sequer seguindo os preceitos do judaísmo, e de repente ele tem um encontro. O Paulo foi uma coisa assim totalmente fora da curva, né? Foi Cristo que pegou Paulo ali, derrubou ele do cavalo e falou: ó, vem cá, parceiro, bora conversar. Então, ali foi uma. Paulo foi convertido na porrada, né? Então, como formar conservadores fora da crença no Evangelho de Cristo? Pode ser Paulo no caminho de Damasco? Olha, Paulo no caminho de Damasco é a pura conversão. Então, formar conservadores fora do cristianismo, assim como Paulo, Paulo foi forjado no cristianismo, não tem como. Eu estou falando para você, eu não vejo. Porque se você não adotar hoje um posicionamento cristão no Brasil, você não avança com o conservadorismo. Porque, gente, nós somos um país que é um país que se afundou em tudo aquilo que é diabólico. No ponto espiritual e no material também. A nossa política, ela é péssima. Você consegue ver o conservadorismo avançar com o Maia? Você consegue ver o avanço do conservadorismo com o PP, Partido Progressista? Não tem como. Então, é isso que todos os elementos da nossa política e da nossa sociedade têm que entender. As pessoas que estão me ouvindo, ah, Fernando, eu quero um projeto cultural, um projeto literário, eu quero entrar num projeto de teatro aqui na Escola de Conservadorismo. A gente tem pessoas que são do teatro, a gente vai, pessoal, nos próximos meses vocês vão ver, a gente vai esquentar o nosso network. Nós fechamos o ano passado com quase 2.000 alunos na Escola de Conservadorismo. Esse ano, por causa de pandemia, porque a gente ainda está no começo do ano, tem muita gente de férias, tem muita gente que me fala: Fernando, quando eu voltar das férias, eu vou renovar minha matrícula. A gente ainda está com pouco aluno, a gente está com pouco mais de 200 alunos na escola nesse momento. Eu quero bater 500 alunos aqui rápido. Quando a gente tiver 500, a gente já vai estar com um nível legal de network. A gente vai começar a conversar muito mais sobre projetos. Agora, todos os projetos, ao meu ver, são projetos que têm que entender que o cristianismo precisa estar inserido dentro. A Simone está falando sobre o castigo de Zacarias e não em Maria. Entendo que só Deus conhece o nosso interior e para Maria ela sempre foi de Deus, consagrada. Como ela teria um filho se não conhece o homem? Entendo que ela está implícito que ela é toda de Deus. Eu entendo o ponto que você está falando, concordo com o que você fala assim sobre só Deus conhece o nosso interior. É lógico. A gente tem aqui um registro escrito. É igual você ver. Quando a gente está conversando na rede social, tem hora que você fala uma coisa para a pessoa acha que você está brigando com ela. Não está, você está conversando normal. Então, de repente, com o registro escrito, ali você vê a fala de Zacarias e a fala de Maria, parece a mesma fala, mas como você mesmo está dizendo, Deus conhece o coração das pessoas. Então, Deus conhece o coração de Zacarias. Zacarias, naquele momento, pode ter falado em tom de dúvida. O texto, o escrito, não expressa isso. Maria pode ter falado realmente uma questão de não compreensão. Mas como assim? Eu sou virgem? Então, é lógico, existe esse aspecto, sim. Eu quis apenas aqui tornar relevante essa característica, porque ficou boa aqui para a nossa observação. Explique sobre a diferença da profissão de Zacarias. Maria, virgem e inocente. Zacarias. Entendi. Sim, ah, tá, sim. A própria Ente está falando. Sim, é exatamente isso mesmo. É isso mesmo. Tereza, parabéns pelo ótimo trabalho. Até que ponto o politicamente correto e o cristianismo se chocam? Em todos os pontos. Absolutamente todos os pontos. Sendo que hoje falar qualquer contestação sobre religiões africanas é amplamente censurado. Continua sendo abençoado, rezo por você sempre. Obrigado. Obrigado, Tereza. Tereza, tem que entender o seguinte, Tereza. Cristianismo, ele é absolutamente intolerante para com aquilo que não condiz com o Evangelho de Cristo. Você veja o seguinte, nós temos aqui diversos canais na internet. Quantos canais falam contra o Espiritismo? Nenhum. Nenhum canal fala contra o Espiritismo. Por quê? Porque você vai perder inscrito, você vai perder seguidor, você vai chatear as pessoas, o cara vai ficar puto, o cara vai... Agora sim, a partir do momento em que a escola de conservadorismo se propõe, ó, pessoal, agora a gente vai ter uma aula sobre cristianismo. Não tem como eu ficar... eu posso conversar, ser educado, explicar, dar referência, responder perguntas, eu posso fazer tudo isso. Agora, não tem como, pessoal, eu pegar um ponto que é um ponto anticristão e convergir com ele. Então, o cristianismo, ele tem que enfrentar os problemas. Não tem como você não enfrentar os problemas. É como eu estou falando aqui do caso lá do maquiador amigo da Michelle. Aquele cara tem que ser expulso do Palácio do Planalto. Ah, mas ele é meu amigo. Não deveria ser. Ah, mas coitado, ele é uma pessoa tão boa. Apresente o evangelho a ele. Ah, mas ele já conhece, mas ainda está duvidando. Então, beleza, dê um tempo a ele. Agora, você tem que entender que você é uma instituição, que você representa o governo no maior país da América Latina, que você é um país cristão, que o cristianismo não... Então, o cristianismo, ele é radical. Não há como você não enfrentar os pontos, não contestar. Ai, Fernando, mas é crime. Ué, gente, vocês têm noção de quantos processos eu levo, de quantas ameaças eu levo, de quantas pessoas... Eu vou te processar porque o Brasil tem liberdade religiosa, isso que você está fazendo é discriminação religiosa. Ué, você acha que eu não vou ser condenado nunca? Eu acho que eu vou ser condenado numa porrada, hein? Eu acho que eu vou ser condenado numa cacetada de processo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou negar a fé? Gente, não adianta você dar uma de Joãozinho sem braço para cima de Deus. Eu posso enganar você, posso enganar minha esposa, posso enganar meu canal, posso enganar até a mim mesmo, mas Deus eu não engano. Então, quando eu chegar diante de Deus, eu vou ter que prestar conta disso aí. Deus vai falar, e aí, aquele pessoal lá falando de reencarnação lá, que ia para o céu reencarnando, melhorando, e você sabe que só vai através do sangue do Cordeiro, eu dou meu filho para ele morrer e você não fala para os outros, fica calado. Meu irmão, o que eu vou falar, velho? Eu vou falar o quê numa hora dessa? Então, eu não tenho opção. O cristianismo, ele traz uma série de problemas. O fato de você se declarar cristão, você traz uma série de problemas. O fato de eu falar, pessoal, a partir de agora, quarta-feira, tem aula de cristianismo. Eu já trago uma cacetada de problema que cai em cima de mim. O que que eu vou fazer? Graças a Deus, Deus é fiel e justo. E da mesma forma que os problemas vêm, a gente sabe que em Deus a gente tem confiança. Que Deus, ele capacita você e ele vai te dar sustentação para você passar pelos problemas. E aqueles que ele não te der, você vai se lascar e a vida. E qual o problema? E vamos se lascando assim. Você quer alguém que sofreu, que padeceu um problema maior do que o próprio Cristo? Não, Cristo sofreu o maior problema de todos. Foi crucificado, injustamente. Então, sofrer problema, vai ter problema? Deus vai nos livrar de tudo? Não vai. Cristo pediu para que o Pai passasse o cálice dele. Declaradamente, Cristo pediu. Deus atendeu? Não atendeu. Vai morrer sim, vai ser crucificado sim. Então, mano, tem problemas que eu sei que eu vou enfrentar problemas, eu sei que eu vou enfrentar problemas e que Deus não vai me livrar deles. E eu vou enfrentar, mas vai perder, vou. E vai sofrer, vou. E vai atrapalhar a sua vida? Vai. E a sua família vai sofrer? Vai também. Mas é a vida. É assim mesmo. Gente, eu agradeço por tudo. Agradeço por mais essa aula. Vamos seguir agradeço pela presença de vocês em mais essa aula. Vamos seguir nesse projeto que eu estou falando para vocês. Vamos seguir os evangelhos. Nós vamos chegar aí na próxima aula. Aí a gente vai falar sobre o início da vida de Cristo. Vamos falar sobre Cristo no templo, ainda criança, falando ali com os fariseus e os cumprimentos de profecia em Cristo. Vou trazer para vocês um sermão do Padre Antônio Vieira. Vou conversar com vocês ali sobre os primeiros milagres e sobre o início dos sermões ali de Jesus do seu ministério. É uma parte muito interessante. A gente vai estudar aqui um aspecto muito legal, muito bonito aí das Escrituras, beleza? Gente, obrigado por tudo. Fique com Deus. Aqui na descrição eu coloquei uma imagem. Dá uma olhada lá. É um quadro que eu gosto bastante do Rembrandt, que é a encenação ali do encontro, né, de Maria, mãe de Jesus, com Isabel. E é muito interessante, muito bonito. Peço que vocês apreciem aí essa obra. E também tem as referências bibliográficas, uma dica de leitura ali de uma questão do Santo Tomás de Aquino também. Fique com Deus e até a próxima. Obrigado, gente.